Com mais de 600 obras espalhadas pelo mundo, cerca de 60 só em Brasília, o arquiteto Oscar Niemeyer completa um século de vida neste sábado, 15 de dezembro. Graças ao movimento modernista, ele alcançou projeção internacional e revelou ao mundo uma nova concepção estética, baseada na plasticidade do concreto armado e na sensualidade das linhas curvas. A caminhada se inicia em 1937, no projeto do revolucionário edifício do Ministério da Educação e Saúde no Rio, feito em parceria com Lúcio Costa e Le Corbusier, e ganha impulso com o conjunto arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte. É o início da dobradinha com o presidente Juscelino Kubitschek, e Niemeyer surpreende a todos com seus projetos em Brasília. De tão identificada com o Brasil, sua obra faz parte da imagem do país mundo afora. Quem, ao ver o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada e a Catedral em Brasília, e uma obra recente, o Museu de Arte Contemporânea em Niterói, não os associa a Niemeyer e ao Brasil. Passamos a apresentar a reportagem especial Oscar Niemeyer, um século de arte, uma homenagem ao aniversário de 100 anos do maior arquiteto brasileiro.
Ao completar 100 anos de vida, o arquiteto Oscar Niemeyer surpreende, não só por continuar trabalhando com a mente ativa e impressionante lucidez. Ele quer aprender mais, conhecer os mistérios do universo. Sente-se pequeno, sem importância, diante de tamanha imensidão. Atualmente reúne um grupo para ter aulas de filosofia, física, cosmologia e está deslumbrado.
Basta olhar para o céu para a gente ver como somos pequeninos. Essas aulas que a gente tem aqui de filosofia e de física, do cosmos, é tão bom. A gente vai ficando menor, vai vendo que tem tanta coisa para descobrir ainda, né? A gente quer saber como é que aparecemos aqui. Ele agora está dedicado muito à evolução das coisas, né? Negócio do Darwin, não é? É um mistério danado, né? Certas coisas ainda não têm resposta. Você vê como é que começou o Big Bang, já acontece o Big Bang, né? Mas é fantástico, né, o universo. Tanto mistério, como é que o universo pode estar se expandindo e essa distância que vai aumentando, problema de atração e tudo, né? Aí você vê que não pode nem pensar em viajar pelo universo, porque as distâncias são fantásticas. A gente vai lendo aquilo, a coisa vai evoluindo. Quando chega em Marte, a gente respira, bom, vai melhorar. Mas aí continua.
Aos 100 anos, Oscar Niemeyer impressiona ainda pela modéstia diante de sua fantástica obra, dos inúmeros prêmios que recebeu. Otimista, tem uma crença profunda no futuro e no socialismo e coloca à sua maneira a arquitetura no seu devido lugar.
Você deve ser humilde, todo simples, dado as mãos, trabalhando, e cada um vem, conta a sua historinha e vai embora. É isso, a vida. Arquitetura não é importante, não. Importante é a vida, é mão na mão, querendo ajudar os outros. É um minuto que a gente passa aqui, para que tanta briga? Muito importante na arquitetura, importante é mudar a vida, mudar o sistema político, que é contrário, que é desagrada, né? Tem que procurar a sociedade horizontal que a gente deseja, todos irmãos, todos iguais, ninguém é importante. Importante é a vida, a gente é contente, tem prazer em ajudar os outros. Eu acho mais importante o jovem estar na rua brigando por mudar o regime do que eu fazendo essas coisas. Sou muito interessado na vida, no ser humano, que não tem perspectiva. Eu acho que pouca coisa é importante. Então a gente vê o mundo assim. O comunismo não vai resolver o problema do ser humano. Vai fazer a vida horizontal, tudo mais correto, num clima de amizade. Mas não vejo razão nenhuma para o homem num planeta que não é dele, não é nosso, se julgar assim importante. Que nada é importante.
O arquiteto definitivamente não vive do passado. Em projetos recentes, como o Museu de Brasília, uma das obras para completar a esplanada dos ministérios, inova mais uma vez. Aproveita com entusiasmo as possibilidades que hoje as novas tecnologias da engenharia oferecem com o concreto armado. e gosta do resultado.
Eu digo sempre, concreto armado é o caminho a seguir. Os arquitetos antigamente não tinham as possibilidades de fazer uma arquitetura, porque a arquitetura é invenção. A arquitetura tem que criar surpresa com qualquer obra de arte. E isso o concreto oferece a todos nós. Nós podemos voltar ao passado, ver as coisas antigas, a primeira verga, a primeira cúpula, as catedrais, né? Mas os arquitetos lutavam para poder fazer uma coisa diferente. Eu me lembro mesmo que no tempo da Renascença, como eles tentavam fazer o vão maior, e chegava a 30, 40 metros. E penso como eles gostariam de hoje fazer o que eu fiz no Brasil, uma cúpula de 80 metros. Às vezes a gente quer fazer uma coisa mais variada, é na estrutura que a gente atua, não é? Se for no Museu do Brasil, você vai ver. Eu fiz uma ponte que sai do andar, passa por cima da cidade e entra outro andar. Isso não precisava disso. Mas quem vai lá quer subir nisso, quer ver a cidade. Ele está espantado e dizendo por que foi feito aquilo lá. Mas dá prazer andar naquilo e ver, passar pelo ar assim, perto da catedral, entrar de novo no edifício. Arquitetura é invenção, é fantasia, mas dentro de uma lógica. Não? A gente não pode fazer uma coisa que contraria o sistema.
Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 1907, no bairro de Laranjeiras. Diplomou-se engenheiro e arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes em 1934. Desanimado com a baixa remuneração que os escritórios ofereciam aos jovens arquitetos, Niemeyer procura Lúcio Costa e oferece-se para trabalhar com ele até de graça. Aos poucos, ocupa espaços dos projetos realizados pelo escritório de Lúcio e a parceria dos arquitetos perdura por décadas.
Em 1937, atua em seu primeiro importante projeto, o revolucionário edifício do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, um dos marcos da arquitetura moderna mundial. O professor de arquitetura e design e diretor do Paço Imperial, Centro Cultural do IFAM no Rio de Janeiro, Lauro Cavalcante, analisa as circunstâncias históricas que possibilitaram o surgimento de uma arquitetura de vanguarda no Brasil.
O Brasil, nos anos 30, quando Getúlio Vargas assume o poder, era um país próspero. O Getúlio estava querendo fazer construções para mudar a face do Rio de Janeiro, para ela se tornar a capital do Estado Novo, para ele marcar a sua presença. E a Europa estava prestes a entrar em um esforço de guerra e a construção lá era muito rara. Então, o Brasil, e o Rio de Janeiro em particular, era um excelente mercado para arquitetos de vanguarda. E, a partir daí, no Rio de Janeiro, dos anos 30 e 40, se construiu mais do que em Brasília nos anos 50 e 60. Então, quer dizer, teve essa circunstância econômica, teve uma geração maravilhosa de arquitetos. Agora, normalmente, os estilos vieram para os países das Américas e aqui eram aplicados com correção, mas sem uma reinterpretação e sem uma grande invenção. O Oscar, o importante, de um certo modo, ele realiza o projeto antropofágico, né, do Oswaldo de Andrade e do Mário, essa história de você reinterpretar e deglutir, né, o estrangeiro de acordo com seus parâmetros, o seu organismo. Porque ele recria o modernismo, partindo da linguagem moderna, do Le Corbusier, mas introduzindo novos elementos e dando um sotaque próprio, autoral dele, e um sotaque brasileiro a esse modernismo.
Nessa época, Niemeyer entra em contato com importantes arquitetos, como o suíço Le Corbusier, que tem grande influência em suas primeiras obras. Niemeyer descobre a importância da estética, da beleza da obra, e pouco a pouco adquire sua barca. A leveza das formas curvas que cria espaços e ambientes inusitados, amplos e agradáveis.
Em 1943 e 44, Niemeyer cria o Complexo da Pampulha, o mais conhecido símbolo da capital mineira. O projeto já apresentava os traços que marcaram a obra do arquiteto. O uso do concreto armado, as curvas, o aumento dos vãos livres, que aos poucos se tornam mais longos para compensar as lajes e as colunas cada vez mais leves.
O professor Lauro Cavalcante comenta essa e outras importantes obras de Oscar Niemeyer nesse período.
Em primeiro lugar, lugar, eu destacaria a solução que ele deu ao prédio do Ministério da Educação e Saúde, com a equipe chefiada por Lúcio Corsi e a consultoria de Le Corbusier. Ali, acho que é o primeiro gesto importante do Niemeyer para a arquitetura. Depois, o Pavilhão do Brasil, na Feira de Nova York, que ele projeta com Lúcio lá, e que é um prédio que já começa a se afastar da linguagem estritamente corbusiana. Há uma sucessão de elementos, como por uma fluidez entre o espaço externo e interno, a questão da rampa, que no caso até foi proposta pelo Lúcio, mas a rampa entra e na arquitetura brasileira e vai ser uma coisa importante para Oscar. Depois Pampulha, onde ele realmente aí inventa a arquitetura brasileira, né? Ele funda a arquitetura brasileira.
Essa obra o aproxima do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que se elege presidente da República em 1955. Quando JK decide levar adiante o projeto de mudança da capital federal para o centro do país, Lúcio Costa vence o concurso para a elaboração do Plano Piloto de Brasília e o presidente convida Niemeyer para projetar os principais edifícios públicos.
Eu acho que vai começar que Brasília foi iniciada em Pampulha, 15 anos antes. Pampulha foi feita por JK, foi o primeiro trabalho dele como homem público. E o sucesso de Pampulha deu ânimo a ele para fazer Brasília. As mesmas dificuldades, as mesmas emoções, as mesmas esperanças. E Brasília foi feita assim, como uma aventura, durante 3 anos. Primeiro que ela criou um clima de otimismo, né? Fazer Brasília em 3 anos não é fácil. Depois que o objetivo que JK tinha está sendo cumprido. Quer dizer, o progresso está seguindo pelo interior do país, com as cidades satélites, com tudo isso. De modo que o objetivo foi cumprido.
Segundo Oscar Niemeyer, o clima que predominou durante o longo período das obras em Brasília foi de amizade e descontração, com a intensa participação do presidente Juscelino Kubitschek.
Era divertido. Eu fui para Brasília, eu não quis levar só arquiteto, não. Ia ser conversar e fazer arquitetura dia e noite, era impossível. Eu levei um jornalista, levei diversos camaradas, levei um médico. Não sabia nada de medicina, mas era meu amigo do Marimbá, era um ser brincalhão. Eu tinha que prever que a gente, de vez em quando, tinha que parar para rir um pouco, senão não dá. De modo que eu me preparei bem para enfrentar aquele desterro, aquele negócio longe, né? Mas foi bom, tinha a presença do JK, se interessava pela gente, era um bom amigo. O Israel Pinheiro, sem ele não fazia nada, né? Foi fantástico. De modo que Brasília foi bom, o exemplo ficou de ter na cidade. Querer resolver de qualquer maneira o problema.
Você está acompanhando a reportagem especial Oscar Niemeyer, um século de arte.